Gente, Jesus é maravilhoso. Ele está aqui. Levante sua mão para recebê-lo. Lepaxandarabaxurema. Só receba Ele. Diga no seu espírito: seja bem-vindo, querido mestre, amigo mestre, meu mentor, meu salvador. Tu és Jesus. Laste quereflous de plabacheve. Céus, landoros de nerecris, alavachous de navlasubi. Céus, cantorias do plivanchi, e mandegas do reis do rus. Os céus, chaneriste, lassoubias, poninaste, govinova, lassubis, suneiris, tou, gnaro, baxê, mansere, flassure, cousine. Ei, Jesus, flor, manches, guiasto, com flassou de rei. Aqui está a tua igreja, representada pela uma liderança. Homens, mulheres, estão preparando-se para o grande dia. Oh, Jesus, sonarevlou, remanchere, genasso, que manchore, plava, soube, endeguebia. O Senhor pode liberar uma cobertura nesta manhã, prover uma cobertura nesta manhã, liberar um todo celestial para nos acamparmos embaixo, para que as flechas do maligno não nos atinjam, para que a seta do maligno não nos atinja, para que as lanças não chegue ao seu lugar declarado pelo inferno, porque o todo nos protegerá. Veche remanchore plovalas, remanchere flows. Tua palavra foi lida e disse que o Senhor nos daria pastores, consciência e inteligência, segundo do teu coração, para apacentar nossa alma aqui na terra, para apacentar nossos sonhos aqui na terra, para apacentar nossos desejos aqui na terra, e por eles sejamos lapidados, direcionados, orientados, corrigidos, educados, meu Deus, para viver para Ti. Vamos lá em cima, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu pastor, que não me faltará. Eu declaro: tu és o bom pastor da minha vida, e deste a tua vida pela minha vida, e eu quero te servir com coração grato e te adorar em espírito e em verdade. Eu libero uma unção sobre este lugar. Eu declaro um tempo novo, um ano de vitória, um ano de realização, um ano de multiplicação. E eu declaro este altar recebendo hoje o sobrenatural para este ano de glória, de vitória, de excelência, de bênção, para te servir melhor na terra, em nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Gente, eu escrevi 4 livros. Um chama Tudo Começou Assim, o Sobrenatural. O outro chama Tripé do Crescimento, Palavras, Jejum e Oração. E um outro chama Portal do Meio-Dia, Mundo Espiritual Ativo. Escrevi também esse aqui, que é o único que tem dos 4 aqui, Cantares. Cantares, a igreja vivendo a plenitude da palavra. O que é este livro? São as coisas que estão no livro de Cantares. Por exemplo, passas, maçã e amor. O que representa passas? No capítulo 2, versículo 5, ela diz assim: sustenta-me com passas e consola-me com maçãs e eu me rendo em amor. Então, o que são as passas? Uma uva desidratada. O que representa isso? Maçã. Depois tem no versículo 6, diz assim: me abraça com a sua mão esquerda, proteja a minha cabeça e com a direita me abrace. A cruz mostrando para nós. Você vê em quem é essa que sai do deserto, que sobe do deserto, como coluna de fumaças, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pó aromático. E dá o discernimento dos cheiros, dos vários cheiros, vários aromas, quais são os que representa isso. E é o único livro que tem no capítulo 6, versículo 10, os 4 períodos da igreja: a igreja como alva, a igreja como lua, a igreja como sol, a igreja como exército. Então está tudo aí dentro do livro de Cantares. É muito interessante. Quando fala das tendas de Quedar, no deserto, as cortinas de Salomão, que ela é, como ela é interna e externa. Então é um livro muito bacana para a gente, quem gosta de ler e viver o que é a igreja, entender o que é ser igreja, como andar na vida aromatizado pelo Espírito Santo. Quais são os aromas do Espírito Santo? Está tudo ali em Cantares. Nesse livro que eu acho muito interessante. Eu estudei 14 anos esse livro. Li, reli, li, reli. Até um dia Jesus permitiu escrever. Amém? E eu escrevi pela fé. Pela fé ele está aí edificando muita igreja. Pega a sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas. Gente, Jesus está aqui. Aleluia. Esses 45 anos de vida com Deus. Eu trabalhei nos ribeirinhos, como foi falado, em missões. Nas florestas, no meio das matas, com índios. Trabalhei, abri no Brasil 15 casas de recuperação para drogados e alcoólatras. Todas funcionam até hoje. Abri 9 igrejas no Brasil, mais missão, mais casa de mais seminário. Abri na Europa, trabalhei na Itália, Portugal, mais na parte de Ventas Novas, aquela região, Almada, Cascais. E abri igreja por ali, na época do pastor Leopoldo, auxiliando ele, já está na glória. Na Espanha, na Suíça, na Bélgica, abrimos igreja. Itália, nós temos várias igrejas abertas, norte, sul de Itália. Trabalhei nos kibbutz de Israel 3 meses, lá onde hoje está a guerra, na faixa de Gaza, naqueles kibbutz, que é a coisa mais linda que existe, hoje devastado, destruído. Quando eu ouvi aquilo ali, eu chorei. Saber o que realmente deve ter acontecido ali. É um lugar de... Os Hamas são terríveis, eles devastaram, mas Deus vai dar vitória, amém? Então, trabalho com Deus nesse tempo. Então eu viajo. As pessoas dizem assim: o senhor é itinerante. Eu falo: não sou itinerante, sou membro da igreja. Verdade e vida, aleluia. Sou missionário ali. Trabalho em missões. Eu não vou pregar para ganhar, eu vou pregar para edificar. Deus é quem é o meu patrão, é Deus. Se ele achar que eu mereço, ele dá. Tem dia que ele fala: você não merece nada. Eu falo: tá bom também. Mas ele sempre quebra meu galho. Então é muita coisa assim, de experiência, né? Morte clínica. Você vê eu dando uma tremedia assim, mas não me preocupa não, que sai porque eu morri e ressuscitei. Já tive várias coisas na vida, mas já venci todas elas, amém? Já tive bons amigos, maus amigos. Traíra, já andei com muitos Judas, mas eu vivo mais com João, aleluia. Que vai até o fim. Tem uns Pedrão na vida que jogam as pedras na gente, mas depois vai dar uma afagada. Pedrão joga pedra e fala: cara, aí, me perdoa. E aí a gente está para trás de mim, maluco, para não falar Satanás. Né? A gente vai quebrando o galho do Pedrão, que um dia ele vai ser pregador do Evangelho, do Pentecoste. Mas tem um capítulo aqui, capítulo 19 de 2 Crônicas, que é o meu capítulo preferido para a liderança. Todo o tempo que eu pastoreei, e que amo pastorear, ainda vou pastorear antes de terminar meu tempo na terra, eu leio esse capítulo uma vez por mês com meus líderes. São 11 versículos, mas de uma orientação sobrenatural do que é exercer liderança sobre liderança. O que é estabelecer líder no seu lugar seguro com qualidade de ser líder. O modo de plantar um juiz, o modo de plantar um levita, o modo de plantar um sacerdote. São 11 versículos, mas de uma orientação sobrenatural. Diga para quem está do seu lado assim: crédito, você precisa ter com Deus. Fala bem forte isso: crédito. Você precisa ter com Deus. O líder tem que ter crédito com Deus. Olha aí o versículo 3, diz assim: boas coisas contudo se acharam em ti. Diga para quem está do seu lado: boas coisas contudo se acharam em ti. Boas coisas contudo se acharam em ti. Contudo é um advérbio que tem um sentido de entanto, todavia, porém. É um advérbio, tem um sentido de entanto, todavia, porém. Então aqui a gente olha o homem Josafá. De repente ele vai ajudar um amigo dele, mas o amigo dele já tinha sido rejeitado por Deus. Ele mostra amor a esse amigo, mas Deus já tinha rejeitado. E às vezes é o perigo que a gente corre de ajudar um amigo quando Deus já rejeitou esse amigo. Uma vez um pastor amigo meu foi o meu primeiro intérprete na Europa. Cara fabuloso. Mas cometeu uns desatinos. Ele errou com Deus. Errou feio com Deus. E Deus encostou ele para trabalhar ele. Mas eu vi ele sofrendo tanto que eu resolvi ser o Deus da vida dele. Fui lá e falei: cara, vem para minha casa. Abri a porta da minha casa, dei a suíte da minha casa, onde eu e Eva dormimos, para ele, com a esposa dele. E esse cara devastou o meu ministério. Aí eu dobrei o joelho e fui falar com Jesus. Ele falou assim: o problema, Paulo, é que eu estava com a mão em cima dele. Você entrou embaixo da minha mão, então que leva a bordoada é você agora. E o cara, tem hora que Deus encostou a pessoa. E a gente quer dar uma de Deus e leva a bordoada. Olha, olha o versículo 1 aí, diz assim: Josafá, rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jeú, e Jeú, filho de Anani, o profeta, o vidente, conforme aí na sua tradução, saiu enquanto o rei Josafá e disse o quê? Devias tu ajudar o quê? O perverso ou ímpio, conforme a sua tradução, e amar aquele que odeia o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, tem coisas boas em você. Tem um crédito em você. Boas coisas, contudo, se acharam em ti. Aleluia. Caramba, se Deus achar alguma coisa boa em mim. Contudo, porém, todavia, vai mudar a situação. Vai alterar para melhor. Porque Deus está falando de um homem sincero. De alguém que serviu, que tinha crédito. Eu já jejuei todos os jejuns da Bíblia e pedi um, Deus me deu. Jesus me deu. Jejuei jejuns que eu ouvi pastores falarem que fizeram. Quando eu não tinha mais, na casa de recuperação, um projeto, então eu fazia 7 dias de jejum e dizia: isso aqui eu vou colocar no crédito. E guardava no arquivo de Deus. E ultimamente estou pegando tudinho. Estou esvaziando o estoque. A manzinha está ficando meio vazia. Muitas coisas eu fazia como crédito. Senhor, eu vou guardar isso aqui porque um dia eu vou precisar. O homem de Deus, o servo, a serva de Deus tem que ter crédito. Porque na hora que o pau for quebrar, Deus lembra do crédito. Todavia, coisas boas se acharam em ti. Aleluia. Quem crê que tem alguma coisa boa em você aqui? Alguma coisa. Quando a gente olha para o Salmo 32, bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto, a iniquidade, pecado perdoado, iniquidade coberto. Bem-aventurado o homem cujo espírito não há dolo. Verso 3 lá diz: o espírito não há dolo. A alma muitas vezes é dolosa, é enganosa, mas o espírito, meu espírito, não pode haver dolo. Dolo é um crime planejado, chamado doloso. Tem o culposo, o artigo 129, são artigos do Código Penal. 121, que é o doloso. O dolo é algo planejado. Então, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem cujo espírito não há dolo. Não seja doloso, porque o dolo é algo destruidor. É um planejamento de uma mente maquiavélica. E aí lá embaixo, o versículo seguinte diz assim: enquanto eu me calei, me secaram os ossos. Se imagina estar falando que osso é o que é a estrutura, é a sustentação do corpo. Davi está dizendo assim: enquanto eu me calei, enquanto eu andei enganando Deus, ou tentando enganar, secaram meus ossos, homens com estruturas ministeriais secas, estruturas machucadas. Que osso significa estrutura, sustentação do corpo, que sustenta meu corpo, meus ossos. E esses mesmos ossos me dão movimentação, diga sustentação e movimentação. Quando não há dolo, a estrutura está bem, aleluia, aleluia. A estrutura segura os baques. Ele disse assim: minha estrutura quebrou, secou, os movimentos são equivocados. Ossos é estrutura do corpo, sustentação, movimentação, proteção. Nossos ossos protegem órgãos vitais, cérebro, pulmão, coração, ossos que protegem, ossos que brindam órgãos vitais. Então Davi está dizendo: minha visão ficou descoberta, desprotegida, meus sonhos ficaram à mercê do inimigo, meus ossos secaram, desestruturou. Ossos é produção, é de onde vem os glóbulos, as células sanguíneas, leucócitos, né, plaquetas, vem tudo dali, hemácias. Cada uma tem sua função, produção, para o corpo reagir e viver. E os ossos promovem reservas dentro de nós, sais minerais, para no momento de crise o corpo reagir, se manter. Davi está dizendo assim: enquanto eu me calei, tudo isso acabou. Fiquei desprotegido, fiquei sem movimentação, fiquei sem produção, mas quando eu falei, o Senhor me renovou, aleluia. Quem crê numa renovação aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Bem-aventurado o homem cujo espírito não há dolo. Irmãos, Jesus uma vez me deu uma aula na madrugada sobre ética, e essa aula vale, foi muitos dias, foi meses. Ele me falou sobre três campos: campo limpo, campo de tolerância, campo limite, campo de morte. Falei: mas que campos são esses? Você vai entender. Ele falou comigo que é um campo de tolerância, que é um campo limite, que é um campo de morte. E aquilo ali mexia muito comigo. Ele dizia: Paulo, você tem que lutar para ficar no campo de tolerância. Você vai e volta, aleluia, aleluia. Chegou no campo limite, porque você está muito perto do risco, da morte. Se você entrar no campo de morte, acabou, cara. Aí ele me deu uma aula sobre João, Pedro e Judas, e centenas deles na Bíblia. Pessoas que estão presas em campo de morte. A gente olha o Saul, foi embora. Aitofel vai para o suicídio. Judas vai para o suicídio. A casa de Eli vai embora. Filho de Arão, vão embora. Campo de morte. Não entra, né? Coré, Datã, Birão, todo mundo, família. Dizimado, destruído. Davi chegou no campo limite. A espada entrou na casa dele. Mas ele retrocedeu, aleluia. Aleluia. E voltou. Pedro chorou amargamente. Coisas que a gente vai vendo e ouvindo do céu, mas tem o João, aleluia, que vai até o fim, glória a Deus, vai nos erros, vai nas fraquezas. E Jesus, dentro desse ensino, me falou assim: você não vai ser julgado pelas suas fraquezas, você vai ser julgado pelas virtudes que eu coloco dentro de você. As virtudes te julgarão para o juízo final, ou a eternidade comigo ou o inferno, mas quem vai te julgar são as virtudes. Fraqueza, você vai ser tolerado as suas fraquezas, até onde você vai chegar. Então, o que são virtudes? Santidade é uma virtude, não é um pedido que Deus vai ser de santo, não, você seja santo, porque eu sou santo, aleluia. Seja igual a mim, perdoar o próximo. Se você não perdoa, você não é perdoado, porque a virtude é perdoar, aleluia. Amar o próximo como a você mesmo, não importa o que o próximo faz, o amor seu tem que ser recíproco na vida dele, aleluia. Ser, amar como a si mesmo, virtudes que não pode ser negligenciada. Jesus mostrou para nós 5 virtudes que ele carregou para acessar o reino da glória de Deus. Então, quando a gente olha Êxodo capítulo 26, versículo 37, ali vai dizer, Deus fala a Moisés: constrói 5 colunas de matéria de acácia, reveste de ouro e de bronze, soberania e juízo, soberania e justiça. Deus nunca vai ser injusto, ele sempre vai ser justo o tempo todo, aleluia. Para que essas colunas, para você acessar 3 portas: átrio, santo e santíssimo lugar. Você tem que passar por essas colunas. Então eu olho para 5 colunas e digo: primeira coluna, coluna da humildade. Sem humildade você não acessa o reino de Deus. Coluna da submissão. Sem submeter você não tem reserva. Coluna da obediência. Sem obediência não vê a glória de Deus. Coluna de santidade, a quarta. E a coluna de adoração. Diga comigo: colunas, humildade, submissão, obediência, santidade e adoração. Virtudes que me levam ao sobrenatural. Aleluia. Isso tem que estar dentro de nós, porque isso vai promover para mim garantia de que Deus tem um depósito em mim, eu tenho um depósito em Deus para mudar a história. A gente olha capítulo 1 ali de João, a partir do verso 45, quando Jesus acha Filipe, no 43, Filipe aceita, e Filipe sai e acha Natanael, e Filipe chega e fala assim: Natanael, achamos aquele a quem Moisés falou na lei de Moisés, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ora, naquela hora, Natanael olhou para ele e falou assim: cara, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque o que aconteceu? A geografia estava errada para Natanael. A árvore genealógica estava errada para Natanael. Sempre ouvi dizer: Jesus vem de Belém. Agora ele vem de Nazaré. Jesus vem da casa de Davi. Agora ele é filho de José. Para Natanael estava tudo equivocado. Filipe olha para ele e fala: vem ver, cara. O que você vai perder? Vamos lá olhar o camarada. Ele é um cara tremendo. Ele pega paralítico e faz andar. Pega o surdo e faz ouvir. Pega o morto e ressuscita. Vem ver. E Filipe, Natanael falou: então eu vou lá. Natanael ia chegando, Jesus olhou de longe, vendo ele aproximar, olhou para ele e falou para quem estava do lado dele: eis aí um israelita, em quem não há dolo, cuja fé não é dolo, não há dolo. Natanael olhou e falou bem assim: de onde me conheces? Me viste aonde? Ele diz assim: antes de Filipe te chamar, eu te vi embaixo da figueira. Cara, isso aqui quebrou Natanael. Porque segundo a história diz que Natanael, história que a gente lê, que Natanael era contemporâneo de Jesus. Ele tinha a mesma idade, 30 anos. E esse Natanael, como Jesus foi perseguido, teve que fugir para o Egito por ordem do pai, para ficar no Egito até Herodes morrer, a mãe desse Natanael levou ele e colocou ele na cavidade de uma figueira chamada Carica, cuja folha grande de 5 pontas, e ela cobria o filho dela, ia lá amamentar, porque os rabinos meditavam embaixo das palmeiras, embaixo das figueiras, e os romanos não entravam ali. Então ela cobria o Natanaelzinho com a folha da carica, 5 pontas. Então, quando ele foi, até que acabou aquele negócio da morte, a perseguição, ela foi lá e pegou ele, levou certamente para casa com 15 anos, segundo a história. Ela contou para ele tudo e disse: um dia você vai encontrar o Filho de Deus. Aleluia. Só ele e a mãe sabia disso. Quando Jesus falou: eu te vi embaixo da figueira, ele entendeu: então tu é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele grita: então tu é o rabino, tu é o Senhor. Aleluia. Tem coisa que só Jesus vê na nossa vida. Tem coisa que é segredo de Deus, está dentro de mim, dentro de você, aleluia. E aquele segredo estava guardado. E ele estudou tudo sobre Jesus na expectativa. Por isso, Filipe chegou e falou para ele: vem, achamos aquele que você estuda sobre ele, que você lê sobre ele, que você ouve sobre ele, achamos ele. Você não tem vontade de encontrar ele? Lê de Nazaré, filho de José o carpinteiro. Mas que isso? Nazaré? Não tem como vir essa coisa boa de lá. A geografia está errada, a paternidade está errada. Mas quando ele chega, Jesus fala o segredinho dele. Ele diz: Rabi, mestre, aleluia. Jesus olha para ele e parece que lágrimas brotam dos dois. Jesus olha para ele e diz assim: você creu porque eu te falei que eu te vi, cara? Só eu te vi. Então está dizendo, Jesus com 2 anos no Egito, estava aqui embaixo da figueira, protegendo o cara, aleluia, aleluia. Você está aqui porque Deus te protegeu de alguma maneira. Você está vivo porque houve uma proteção de Deus. Você está construído porque Deus te construiu, aleluia. Você é pregador do evangelho porque ele te fez pregador. Senhor, tu és o mestre, tu és mestre, ele grita. Meu Senhor, meu Mestre. crer nisso só porque eu te falei que te vi. Eu vou dizer uma coisa para você, você vai ver o céu aberto, anjo descendo e subindo sobre o Filho do Homem, aleluia, aleluia. Ou seja, eu vou te mergulhar no sobrenatural, vou te levar a ter uma vida tão cheia de tanta glória, que homens e mulheres olharão para você e entenderão, Deus está com esse Natanael, aleluia. Quem crê que Deus pode mudar a sua história, levante a mão e diga glória a Deus. Escrever a história. Contudo, todavia, coisas se acharam em ti. Aleluia. Tem crédito. Tem coisa de Deus dentro da gente. Que está dentro da nossa alma. Então eu acho que esse é um capítulo para a gente estudar, meditar, esses 11 versículos. Olha o versículo 3 para continuar. Boas coisas contudo se achou em ti. Por quê? Tiraste o quê? Bosta os ídolos da terra e fez o que mais? Preparaste o teu coração para buscar a Deus. Cara, tudo bem, você ajudou o inimigo de Deus, protegeu o inimigo de Deus, guerreou junto dele, Deus já tinha rejeitado, coisas porém, coisas contudo se acharam em ti, você liberou Judá dos ídolos, aleluia. Você preparou teu coração para buscar o Senhor, com todos os erros que você cometeu, mas Deus está valorizando o crédito, aleluia, aleluia. Você tirou os postes de ídolos, gente, Deus quer entrar numa cidade e tirar os ídolos de uma cidade. Fui trabalhar numa cidade no Mato Grosso, em 85, chamado Rosário Oeste. Quando cheguei ali, o dono da motorista parou o ônibus e disse, eu não gosto de entrar nessa cidade porque ela é maldita. Eu olhei para ele e falei assim, o que, é que o senhor disse? Ele, o senhor ouviu? Eu falei, ouvi, mas quero ouvir de novo. Então tudo bem, senhor, eu não gosto de entrar na cidade porque ela é maldita. Eu falei, a maldição acaba hoje. Ele olhou para mim e falou, quem é o senhor? Eu falei, eu sou profeta, sou pastor. Sou evangélico? Eu falei, sou. Você evangélico é meio doido? Não, eu falei, não, senhor. É doido e meio. Meio doido, não. Mas a maldição acaba hoje. E a cidade era de leproso, de feitiçaria, de bruxaria, de magia. Deus quebrou a bruxaria da cidade. Destruiu a maldição da cidade. Fechou o leprosário, aleluia. Os meninos serpentes das aldeias em torno foram curados. A maldição acabou, aleluia. Ano passado estive lá na tribo. E não, nunca mais, desde 85, nunca mais nasceu menino serpente. Era meninos cobra. Nasci até 4 anos, andava, falava, 4, 5 anos caía, perdi a visão, a audição, e perdi o sentido, e andava com o braço, caía com o braço de peito, e o braço colado aqui, andava com a serpente arrastando no chão. Até que um dia entrei na aldeia, peguei o menino serpente, orei e acreditei, hoje acaba essa maldição. E orei, quando coloquei o menino no chão, com 8 anos, saiu correndo, gritando, mamãe, mamãe, mamãe. E levantou outros meninos, foi levantando outros meninos. Segundo eu ouvi, 150 meninos foram curados. Nunca mais nasceu serpente para a glória de Deus. Contudo, porém, aleluia, entanto, todavia, tem coisas que garante você, aleluia. Aleluia, eu creio nesses créditos, Deus, Ele sabe de tudo. Então Ele protegeu. Agora é bonito aqui quando a gente vê o versículo 4. Habitou para Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até montanha de Efraim, fez com que tornasse ao Senhor Deus de seus. Aleluia! Tenha visão. Essas visões mexiam com Deus, da pessoa de Deus, pelo movimento de Josafá. Líderes que precisam se mover na direção do projeto de Deus. Não podemos ficar parados esperando cair do céu, não. Temos que provocar Deus, mexer com Deus, criar uma ativação, aleluia. Não é olhar para o problema e engolir seco, não, meu irmão. Deus te chamou. Sai desse marasmo. Sai de dizer que a vida é ruim. A vida não é ruim, a vida é boa. E eu estava há pouco tempo numa cidade aí do interior do Mato Grosso do Sul. A igrejinha pequenininha, fui lá pregar. Pastor disse: Canuto, eu te trouxe aqui porque a cidade é um cemitério de pastor. Eu falei: por que tu me trouxe para aqui, maluco? Não, porque é um cemitério. Todos os pastores que vêm aqui perdem, morrem, sai desviado, sai caído. Falei: cara, maluco, ressuscita, fecha o cemitério, ressuscita os meus pastores. Como é que eu vou fazer isso? Falei: eu vou te ensinar. Primeiro, mude o verbo. O verbo não pode ser cemitério de pastor. O verbo deve ser campo de redenção de almas, remissão de vida. Muda o verbo. Anda pelas ruas, o verbo é: abençoa as águas, Senhor, porque as águas chegam em todas as torneiras. Abençoa as águas que chegam pelo chuveiro, pela torneira, pelo bebedouro. As águas chegam nas casas. Abençoa as águas, tira a maldição das águas. Abençoa as ruas. Anda pelas ruas, abençoa as ruas. Abençoa as encruzilhadas, ponto de ligação. Água, rua, encruzilhada. É igual um ambiente restaurado para a glória de Deus. Aleluia. Não cemitério de pastor. Cemitério de profeta. Fecha o cemitério. Ah, tem uma cabeça de burro enterrada ali. Sai daí, porque senão você virou burro. Não, meu irmão. Aqui a gente tem uma aula de Josafá. Josafá em Jerusalém tornou a passar pelo povo, desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais, gente. Deus quer ganhar alma através da gente. Enquanto você fica olhando os defeitos que tem na cidade, defeitos que tem no seu bairro, ah, aqui você não entende o que é um isso, o que é um aquilo. Meu irmão, mete o joelho no chão. Abençoa as águas que vão chegar aí nas comunidades. Aleluia. A boca de fumo vai fechar. Prostíbulos vão fechar. Que a água chega abençoada, a rua vai ficar abençoada. As encruzilhadas serão de ligação, de unção, de extremidade a outro. Aleluia. Não, meu irmão, Rio de Janeiro, cansado de ouvir por aí, o Rio de Janeiro é um lugar lindo, cidade maravilhosa, mas eu não quero nem ir lá. Meu irmão, chegou a hora, se esse grupo de gente que está aqui dentro subir as montanhas do Efraim, chamado Rio de Janeiro, aleluia, e delegar a bênção nas águas, levar o povo para junto, voltar a temer, olha bem que coisa tremenda é isso aí, de passar pelo povo, de Berseba às montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de Israel, Deus de seus pais. É eu e você. Crédito está em nós. Deus creditou em nós uma unção sobrenatural para mudar a vida. Agora o versículo 5 diz assim: estabeleceu juízes na terra, em toda a cidade fortificada de Judá, de cidade em cidade. Gente, líderes, aprenda com Josafá. Crédito está dentro de vocês, mas reage, age. Vamos sair desse ambiente de prisão, de medo, de incerteza. É hora de acordar, gente. Gerar discípulos, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, com modelo, com qualidade, com atividade. Josafá ouviu o profeta chegar e dizer: cara, se ajudou o inimigo de Deus, a ira de Deus vai cair sobre a sua vida. Deus vai colocar no coração do meu profeta, diz: coisas boas, contudo, se acharam nele. Aleluia, aleluia. Você está diante de um Josafá, ele vai se levantar, ele não vai ficar prostrado, ele vai se humilhar perante a mim, ele vai gritar: Deus, tem misericórdia de mim. Aleluia, aleluia. E ele vai levar Efraim, vai levar Judá a buscar o Senhor. Fica olhando para o problema como problema. Não, mano. Ergue a cabeça, dá um tapa no queixo, joga a cabeça para cima, mostra as virtudes. Deus precisa da gente. Eu acho lindo a história de Ana, porque enquanto Ana estava com o ouvidinho dela perto da boca da penina, era uma desgraça de Ana, era uma praga de Ana, era uma Ana chorosa: oh meu Deus, penina tem filho, eu só tenho capim seco, penina tem um elogio de Alcana, eu só recebo, sou melhor do que 10, penina... Ana, você é seca, serve para nada, não come, não bebe, chora. Alcana fica aí falando: Aninha, coitadinha da Aninha, penina tem. Capítulo 1, verso 6 diz que a penina irritava Ana, mas chega no verso 9 e 10 diz assim: Ana se levantou e foi para junto do templo no pilar de Deus. Tira sua boca de perto de penina, teu ouvido de perto da boca de penina e leva para perto da boca do profeta. Aleluia, leva para perto da boca de Deus, ajunte crédito. Quando Ana chegou lá, dobrou o joelho e falou: Deus, eu sou uma mulher angustiada de espírito, atribulada de alma, mas estou aqui para dizer, eu quero um filho varão, e se de mim te lembrares, da tua serva não te esquecer, de um filho varão, eu não passarei a navalha sobre a sua cabeça, nem bebida forte, nada ele beberá, e eu devolverei para ti. Deus falou: valeu, eu preciso de um sacerdote, Ana precisa de um filho, ela diz que me dá, aleluia, eu preciso disso, alguém que me dê o que eu preciso. Você precisa de uma unção, Deus precisa de um testemunho. Você precisa de um milagre, Deus precisa de um testemunho. Você precisa ser curado, Deus precisa de um adorador. Você é o adorador de Deus, aleluia. Levante a mão e diga assim: eu tenho o que Deus precisa. Deus tem o que eu preciso, gente. Deus precisa de você chegar na sua cidade e a partir de hoje eu mudo esse quadro, aleluia. Aleluia. Vou meter a cara no jejum, na oração, na palavra, na promessa, mas vou vazar. Vou sair do outro lado cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Ana chegou, levou a boca para perto do profeta. O profeta teve as dificuldades, o Eli, mas de repente ele olhou para ela e falou assim: que Deus te conceda a tua petição. Segue o caminho da mulher. A Bíblia diz ali: Ana levantou, seu semblante não era mais triste. Aleluia. Não estava grávida, mas agora entendeu. O ouvido perto da boca de um profeta é igual a promessa que vai acontecer o milagre. Aleluia. Tire seu ouvido de perto de bocas malditas. Leva perto da boca de alguém que vai dizer: tu e a tua casa servirá ao Senhor. Ainda que você não está vendo, mas vai ver. Ainda que você não está sentindo, mas vai ver. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. A minha igreja não cresce, porque o bairro que eu estou congregando é assim, assim, assim. Mas não, meu irmão. Muda o verbo. O bairro é bendito, a terra é bendita, a água é bendita, as ruas são benditas. Coloca o ouvido perto da boca de Deus. Deus vai mudar o discurso. Não fica olhando, Efraim, cara. Efraim, vamos adorar a Deus, Efraim. Judá, vamos adorar a Deus. Beceba, cidade, montanhas, vamos adorar a Deus. O Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Porque eu tenho o que Ele me deu. Não, meu irmão. Cheguei na Itália, em Palermo, primeira coisa que eu ouvi, brasiliano, coisa pensa. O que que eu penso? Palermo vai ser sacudido. Tu não riuscirá. Não conseguirá. Eu vou conseguir. Aleluia. Quem é o diabo para dizer que eu não vou conseguir? Quem é Satanás para dizer que eu não vou chegar lá? Eu gosto de ler Atos capítulo 23, veja aí, na língua atualizada, Almeida atualizada, corrigida na atualizada, Aras. Aproximou-se dele o Senhor, na noite seguinte, aproximou-se dele, ele era Paulo, na noite seguinte, aproximou o Senhor dele e disse: coragem. Coragem. Deus aproximou de Paulo e disse: cara, coragem. Como tu deste testemunho aqui em Jerusalém, por onde passaste, eu digo que convém que chegue a Roma perante César. Coragem. A mesma coragem. Continue nela. Coragem. Olha para quem está do seu lado, de coragem. Permaneça na fé. Coragem. Que você conquistou até hoje, conquistará muito mais. Quem crê que Deus tem um lugar para te levar, e diga glória a Deus. Jerusalém era o início. Agora, Paulo, você vai chegar a Roma. Perante César, cara, não estremece. Paulo está quebrando, o couro está comendo, mas você vai chegar. E tem uma coisa, seu Paulo, você vai num barco de 276 pessoas, e essas 276, nenhuma delas morrerá. Você vai enfrentar quatro ventos, giroco, euroguilhão, vento contrário, couro vai comer, vai agarrar o mar, vai quebrar tudo, o navio vai virar migalha, mas todos chegarão aonde eu determinei que chegarão contigo. Coragem, aleluia. Coragem, cara. Você é líder. Não pode afrouxar. Olha aí, veja aí, eu não sei como é que está escrevendo sua Bíblia aí. Atos 23, 3, verso 11, como está escrito aí, alguém fica em pé aí e lê aí bem alto. Olha aí. Coragem. Diga para quem está ao seu lado, coragem. Teu testemunho vai chegar em Roma, aleluia. Você vai vencer. Senhor, na noite seguinte, não era dia, era noite. E a noite anterior foi dia de treva, dia de pancada, dia de desordem. Você vai enfrentar tudo, mas vai chegar lá. Aleluia. Depósito, tenha isso dentro de você. Deus tem algo, contudo, todavia, porém, entanto. Deus viu coisa dentro de você. E esse crédito vai te levar. Vai mudar a sua vida. Levante sua mão, diga, eu creio e recebo. Coragem. Coragem. Meu Deus. Ele está aqui. Aleluia. Capítulo 26 ou 27. Aí de Atos 27, me parece, versículo 23, o Senhor aparece para ele outra vez. E fala com ele. E ele levanta e fala assim: ô, gente, o Deus de quem eu sou e o Deus a quem sirvo, seu anjo esteve comigo. E eu creio que cumprirá a palavra dele na minha vida. Diga para quem está do seu lado: Deus de quem eu sou e o Deus a quem sirvo, seu anjo está comigo e a palavra dele se cumprirá. Nenhuma das minhas ovelhas se perderão para a glória de Deus. Meus sonhos não se perderão. Meus projetos não serão perdidos. Minha ideia será louvada diante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Coragem. Deixa o vento soprar. Capítulo 28, abrindo o capítulo, está lá 276. Tudo ferrado. Roupa rasgada, banhado, gelado. Mas tudo no mesmo lugar. Meu irmão, peraí. Nós estamos dentro de uma barragem de mar. Navio quebrando, jogando pedaços para todo lado. E todo mundo vai chegar no mesmo lugar. É anjo colocando pedaço de pau, boia aí, maluco. Não morre afogado, não. Não vai aí. Para de beber água do mar, cara. Tem água boa lá, potável lá fora. Vai morrer, maluco. Sobe no madeiro. Diga para quem está do seu lado: sobe no madeiro. Aleluia. Aleluia. Na minha vida. Aí aquele desenho que tinha antigamente, ó sol, ó lua, quem já ouviu isso? Você é velho, hein? Não é nem do meu tempo. Meu tempo é moderno. Cara, enfrenta. Tá lá, os bárbaros. Recebe ele não com pouca humanidade, era povo bárbaro, violento. Receberam eles com humanidade. Paulão pega e fala assim: meu Deus, está frio, está isso, mas vou trabalhar, eu vim para trabalhar. Pega lá uns gravetos, acha um montinho seco lá, pega, vai levar no fogo, leva no fogo uma víbora. Pendura no braço dele. Meu irmão, o diabo quer marcar você. Você pode sair com a marca de derrota ou a marca de vencedor. Aquela mordidinha da serpente está até hoje na mão do apóstolo Paulo. Ele olha e diz assim: isso aqui é a marca de um vencedor. Todo mundo, os bárbaros, olharam para ele e falaram: esse cara escapou do juízo dos homens, mas não escapa do juízo dos deuses. Vai morrer, todo mundo esperando o balão inchar, cair de repente, ele está lá, vai para o fogo, maluco. Jogou a serpentina no fogo, a serpentina, cheirinho de carne queimada, acho que ele tirou até um tiragosto. E os caras olhando, ele vai inchar, vai inchar, vai inchar. Não incha, e de repente eles falam, o tempo passou, e o homem está trabalhando, isso é um Deus. E vem se prostrando dele, ele diz, não, meu irmão, Deus é Deus, aleluia. Eu só carrego o depósito dele da minha vida. E o depósito dele anula veneno de serpente. O depósito dele que está em mim cancela o veneno das trevas. Destrói a força do diabo. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Libera a Efraim, aí de repente você vê o versículo 6. Diz o juízo verde que... Fazer porque não jogar da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco. Quando julgares, olha só, ele está levantando líderes. Cara, você é líder. Está dizendo, preste atenção. Disse aos juízes, veja o que fazei. Porque não julgar da parte do homem, senão da parte do Senhor. Ele está convosco quando julgarde. Deus está com seus líderes. Da maneira que você julga que vai acontecer. Então ele está dizendo, versículo 7, ele chega a dizer assim, agora pois seis, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Ele está dizendo, Deus é imparcial. Não há parcialidade de Deus com as trevas. Deus é imparcial. Deus age com imparcialidade. Aleluia. Diga para quem está ao lado, Deus é imparcial. Ele não vai proteger o que você quer, porque você acha, Senhor, mata esse maluco aqui. Deus não vai matar o maluco. Agora, Senhor, muda a história desse cara aqui. Ajeita ele do jeito que o Senhor, Deus vai dar um jeito. Aleluia. Que três coisas aqui nesse verso 7. Primeiro, ele diz assim, guardar, porque no Senhor não há, em Deus não há iniquidade. Diga assim, em Deus não há iniquidade, nem acepção, nem aceita suborno. Deus não é subornado por ninguém. Aleluia. Não adianta, Senhor, tu sabe Deus. Eu sou, sabe Deus, quebra o galho. Fala, você é um maluco. Toma juízo, cara. Ajeite sua vida. Você foi chamado para colocar ordem no ambiente. Você é juiz. Vai lá, versículo 8 diz, também estabeleceu Josafá, Jerusalém, alguns dos levitas, dos sacerdotes, dos chefes dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor, sobre as coisas judiciais. E voltaram a Jerusalém. Cara, tem que ler esse capítulo. Diga para quem está do seu lado. Como líder, eu tenho que ler esse capítulo. Você tem que ler e estudar. Versos, são 11 versos, gente, mas está dizendo. É assim que funciona. Cada um no seu lugar. Juiz no seu lugar. Sacerdote no seu lugar. Levita no seu lugar. Funciona, aleluia. Aleluia. Mostra a sua liderança. Ele está ensinando. Josafá dá um banho de aula na gente aqui. O verso, meu Deus, eu acho isso aqui fenomenal. Verso 9. Deu-lhes ordem dizendo, assim fazei no temor do Senhor, com toda a fidelidade, com coração íntegro, aleluia. Assim fazei diante do Senhor. Chamou os discípulos dele, os liderados dele, disse, cara, juízes, sacerdotes, levitas, façam assim diante do Senhor, faça com temor, com coração íntegro, com fidelidade, aleluia. Ande na presença de Deus, aleluia, e receba a bênção. Não adianta, gente. A gente tem que andar em cima da linha certa. Estou acabando aqui, daqui uma hora eu termino. Estou brincando. O apóstolo ali já pula no meu pescoço. Cara, pensa bem. Ontem, você já mandou uma aula aqui para a gente. Os caras que fizeram pergunta, levaram, foi porretada de Jesus. Anteontem eu joguei as moscas em cima de vocês. Joguei a abelha em cima de vocês. Aleluia. Deus quer levantar a gente. Mas se Ele achar em nós coisas boas, olha o versículo 10 aqui, o que diz: em toda diferença que vier a voz dos vossos irmãos que habitam em sua cidade, entre sangue e sangue, entre a lei e mandamento, meu Deus, é loucura, entre estatuto e juízo, admoestai-os, que não se faça culpado para com Deus, não venha grande ira sobre, senão venha grande ira sobre vós, sobre vossos irmãos, fazei que não vos fareis culpados. Cara, não, líder tem que se proteger. É muito sério isso aqui. Eu sou líder. Agora o versículo 11 encerra dizendo: chega a Marias, que é profeta, e diz: o sumo sacerdote presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. Deus precisa de homens e mulheres que faça isso, que exerça tudo que é de Deus na terra. Mostra a verdade. Acabou, irmão, de pregar o evangelho meia boca. Acabou, não tem mais tempo esse evangelho. Papai Noel já era. Me dá. Não, meu irmão, vai trabalhar. Vai fazer, vai realizar. Faça acontecer, dobre o seu joelho. Busca o Senhor, aleluia. Aleluia. Ajude crédito. Deus precisa disso. Aí ele vai dizer: presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor. E aí vai dizer: filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo negócio do rei. Também os oficiais de levita estão perante vós. Esforçai-vos, fazei-o, e o Senhor será com os. O Senhor será com os. Está escrito aí a última palavra. Diga para quem está lá: seja bom. O Senhor vai estar com os bons. O Senhor será com os bons. Dá até para lembrar aquele negocinho daquele humorista: segue-me os bons. Libera o que é bom. Deus quer olhar o crédito dentro de você. Josafá, você cuidou de Acabe, amou Acabe, Deus aborreceu. Porém, boas coisas, se acharam contudo em ti. Que Deus ache alguma coisa boa em nós, meu irmão. Pegue esse capítulo aqui, estude isso, por favor. Para a formação de líder. Não tem um outro capítulo na Bíblia tão completo como 11 versículos. E Josafá dá uma aula, quando chega no capítulo 20, abre assim. Depois dessas coisas, tudo organizadinho, depois disto, os filhos de Amon, Moab, vem todo mundo, vem para arrebentar Judá, vem para moer Judá. Mas ele estava preparado, ele desce do trono e começa a buscar o Senhor. No versículo 3, no versículo 12, ele diz assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer, e não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Porém, vírgula, porém, nossos olhos estão postos em ti. Diga, porém, meus olhos estão postos em ti. Aleluia. E aí vai dizer no verso 13 que as mulheres e as crianças também estavam com os olhos postos em Deus. Versículo 14 vai dizer que o Espírito Santo desceu no meio da congregação sobre Jaziel, encheu ele do Espírito Santo. Versículo 15 vai dizer que ele é filho de fulano, cicrano, cicrano, vai estar na luz. E vai dizer: Josafá, Judá, Jerusalém, não teme essa multidão que vem contra vós, porque essa peleja não é vossa, é do vosso Deus. Aleluia. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. A guerra não é sua, a guerra é de Deus. Se tiver tudo organizado, vai dar igual vitória. Tu e a tua casa, tu e a tua igreja, tu e a tua cidade servirá ao Senhor. Aleluia. Será glorioso. Ele acreditou. No verso 20, ele diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estarás, crede nos seus profetas, prosperarei. Aleluia. Chamou levita, montou, falou: cara, vamos cantar. Mas senhor rei, a guerra vem aí, multidão, vamos cantar. Ah, mas senhor, em vez de chorar, cante, cara. Pegue as harpas, pega os tamborim, pega os aparelhos de sopro, pega tudo, vamos lá. E começa a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cante, aleluia. E eles cantaram, cantaram, e Deus botou a emboscada. Armou contra o monte Seir, contra o Seir. E eles se bicavam e se matavam. Verso 24 vai dizer que lá de cima eles olharam para o vale, não tinha um ser vivo, todos eram cadáver, porque Deus entrou na guerra. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: se há reserva em você, se há crédito em você, Deus vai guerrear a sua guerra, Deus vai guerrear a sua batalha, Deus vai abater o seu inimigo, Deus vai te dar despojo, riqueza, prosperidade. Levante a mão, glorifique ao Senhor. Deus está aqui, gente. Vamos nos colocar de pé por alguns segundinhos. Creia nisto. Coisas. Boas coisas, contudo, se acharam em ti. Tem coisas boas dentro de nós. Temos que ativar. Não olhe para o inimigo e veja ele superior a você. Ele não é superior a você. Diga para quem está lá, os que estão comigo são mais do que está contra mim. Cara, tem mais anjo na terra do que demônio. Satanás trouxe um terço só, dois terços é de Deus. Aleluia. Aleluia. A unção é de Deus, a cobertura é de Deus. Agora tenha depósito, sem depósito não vai. Aleluia. Creia nisto. Feche os seus olhos, abra o seu coração, pois é buscar o Senhor. Boas coisas, porém, contudo, se acharem em ti, porque tiraste dos bosques da terra os ídolos e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Prepare, Deus está olhando você por dentro agora. Deus está olhando a sua alma, seu espírito. Gela baixanar, abaixanar, abaixanar. Repalabaxere flor. Remanabaxere plabaxê. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Oh.